agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Bom, hoje é sexta-feira, uma sexta-feira que antecede aí o Dia dos Pais. E a gente trouxe aqui um convidado super especial, ele que é ligado à sua família, ligado a essa questão de educação, de diversidade, e através do seu trabalho ele procura evidenciar isso e transmitir isso para as pessoas. Eu estou com o paulistano Felipe Flippi. Que alegria estar com você, Felipe. Muito obrigado por você estar com a gente, seja bem-vindo.
Alegria toda minha, que honra.
Honra toda minha, Felipe Flippi. Bom, eu já começo perguntando da onde vem o Flippi. É curioso, um nome diferente.
O Flippi vem do skate. Desde que eu comecei a andar de skate, né? Tem a manobra flip. Então, quase todo Felipe virava flip, por causa, né, da manobra e tal, virou esse apelido.
Bom, e você começou a andar de skate, foi em São Paulo mesmo, na Zona Norte?
Em São Paulo mesmo, Zona Norte, Vila Maria, né, sou cria aqui do Carandiru Family, né, a pista de skate onde era a antiga casa de detenção, também cria do Sacolão Skate, e aí vim daqui, essa é a minha área.
Bom, e é gostoso, né, porque você encontra muitos parceiros, né, muitos amigos, né?
Muito, que eu mais trago do skate são as amizades, a vivência, né, a conexão com a rua e todo mundo que eu interagia na rua, né, gente de várias etnias, várias faixas sociais ali, né, então isso é o mais rico pra mim.
Só plantei minha semente pra que um dia eu descanse na sombra da árvore da vida, talvez em outra vida, e não nessa, numa próxima vida, e não nessa. Antes de ser preto eu sou da raça negra, antes de ser negra ela é humana, pensa, antes de humana ela é uma alma, lembra, antes de ser alma ela é uma luz.
Você continua no skate ainda hoje? Ainda?
Continuo. Só por diversão, né? A época de disputar campeonato, quando era molecote. Agora, só por diversão mesmo.
E ganhou algum campeonato de skate?
Quase, hein?
É?
Já cheguei em segundo, terceiro. Disputei o campeonato paulista. Mas nada muito champion.
Bom, pra você que foi... você que cresceu aí... no mundo do skate, e agora você vê aí a Raíssa brilhando, representando. Sim. O Brasil. O que você sente ao ver que o skate realmente é muito importante para a sociedade?
Nossa, eu sou suspeito para falar, né, de skate, suspeito para falar da Raíssa. Já fiz um rolê com ela de skate, já senti a pureza, a leveza da menina andando de skate, e ela conseguiu passar isso para o mundo, né? Porque nas Olimpíadas ela não mudou sua postura, ela manteve a essência, que é a diversão, a meninice dela, né? Que todo skatista é meio menino, aquela coisa, né? É o brinquedo do skatista, por mais que vire uma coisa séria a nível de Olimpíadas, essa vivência, né? Essa coisa é muito individual, muito particular do skate com você mesmo. A disputa é interna, né? Mais interna do que externa.
E o papel importante do skate também é de desmarginalizar, de tirar, de juntar. Sim. A sociedade, mostrar, através do esporte, né?
Total, porque imagina um skate que foi marginalizado, já foi até proibido em São Paulo, né? Um esporte que virou olímpico. Hoje, até o nome da praça que eu moro, que antigamente era Cianorte, virou Praça Jânio Quadros, que foi o presidente que... prefeito ou presidente ou governador, não sei, que na época, né, que não era da minha época, proibiu o skate, né? Hoje é um esporte mundial, mundialmente conhecido, mundialmente respeitado. O Brasil, então, nem se fala, né? Que ele é, o Brasil, é, eu acho que é mais respeitado no skate do que as próprias japonesas que ganharam, né, a medalha de ouro, talvez. Agora mesmo, o clube que é em frente à minha casa aqui vai virar um centro olímpico, né? Tô tentando mobilizar ali para... Vai ter uma pista de skate logo mais. Tô tentando mobilizar uma galerinha para ter aulas de skate ali, para a comunidade mesmo, para já começar essa interação antes de chegar à pista de skate, né?
Bom, essa interação não só através do esporte, através do skate ou de outras modalidades, de outros esportes, né? Também a música, né? O seu estilo musical, você foi angariando também nessa época de skate? Foi com essa galera do skate que você entrou para o mundo da música? Como foi isso? Como surgiu na sua vida?
Foi assim mesmo. Eu me inspirei muito nas trilhas sonoras de vídeo de skate, né? Na época VHS, então era muito rap e muito skate punk. Então essa mistura, né? Eu me inspirei muito nisso. Na época eu ouvia MPB por causa da minha mãe, e aí depois ela me colocou numa aula de violão, e aí o skate me trouxe essa coisa de gostar da música mais agressiva, punk, hardcore, e ao mesmo tempo o rap, hip hop, me trouxe para esse universo. Então juntou uma coisa com a outra. Então eu comecei ali a escrever músicas, depois eu tive bandas ali na adolescência e tal, comecei a escrever um rap, até que foi virou meu trampo hoje.
Pulando escada, massa velha, skate drinker. Skate drinker. Skate drinker, drinker, drinker. No dia a dia, remadilha, tendo as tracker. Nós e o Willy, nós e o Willy, Willy, Willy. Pulando escada, passa velha, skate drinker. Skate drinker, skate drinker, drinker.
Você participou de grupos de rock e depois você se encontrou no rap. Mas foi através do rap que você se sentiu próximo, não não da sua galera, mas próximo com você mesmo? Foi através do rap que você conseguiu expressar suas emoções?
Foi. O rap me deu mais autoestima, me deu uma identidade maior. Eu me identifiquei mais com o rap por ser periférico, por ser preto, por ser, né, de vila. Eu sou de vila, né? Nascido na Vila Maria. Então eu comecei ali no rock, no punk, hardcore, e tive bandas. Fui da banda Fim do Silêncio, e em paralelo eu comecei a escrever uns versos. A gente montou o grupo ZRM, Zero Real Marginal, que a gente escreveu o clássico Skate Drink, que ficou muito conhecido no mundo do skate ali. E aí depois disso lancei carreira solo, lancei meu disco Psicologia Reversa em 2017, e aí eu tava conciliando ter banda de rock e ser do rap, né, ao mesmo tempo, até bater as agendas. Até hoje eu meio que continuo conciliando, mas o que me deu autoestima, o que me deu um trampo, me deu uma carreira mesmo de artista, foi o rap. O rap me trouxe isso.
Pulando escada, passa velha, skate and drink, skate and drink.
E você consegue misturar os gêneros, né, Felipe? Bom, é através da sua sensibilidade, lógico, mas você consegue mesclar os gêneros, conversar e sair numa tonalidade bacana. Quanto tempo você levou a chegar a esse estágio, assim, de falar, não, esse é meu som, é esse que eu quero apresentar?
Demorou, porque até hoje eu não sei direito o que eu quero apresentar, eu sei o que eu sou, né? E aí eu tento apresentar um pouco do que eu sou. Eu sei que fica muito difícil para muita gente entender. Tem gente que acha que eu sou maluco de começar no rap punk, depois tá no rap funk, daqui a pouco tô, né, hoje eu acredito que eu me encontrei, porque como eu vim de banda, eu gosto dessa energia de ter banda, e eu sempre quis fazer rap, e eu sempre quis fazer rap com banda. Então hoje meus shows é com um trio de jazz, mais DJ, então eu posso fazer o meu rap com essa energia de ter banda, né? Então eu já fiz rap punk, já fiz rap funk, já fiz rap com nada, né? Rap e rap, já fiz rap hip hop, rap jazz. Então eu pra mim, na minha cabeça, é muito leve e muito fácil. Pra algumas pessoas fica meio difícil de entender, porque são rótulos diferentes, né? São rolês diferentes, são diferentes lifestyles. Mas na minha cabeça é tudo muito fluido.
Bom, e os públicos, né? Porque, por exemplo, o rap tem... como todo estilo musical, né? Tem as suas derivações, né? O choro, uhum, a música popular brasileira, a clássica, o rap, o funk, o hard rock, o metal, enfim. Como fica o público do rap que te acompanha? Você dividiu esse público ou você pega todos eles? Porque o rap também tem seu público fiel, sim, né?
Eu queria pegar todo esse público, mas eu não consegui. O público ficou perdido e dividido. Então, tem gente que lembra de mim da época que eu era da banda DPR, né? Que chama do Protesto à Resistência, que era rap com instrumental hardcore. Tem gente que lembra de mim, da minha banda Fim de Silêncio. Muita gente lembra do ZRM, que era rap de skatista mesmo. E foi a época que a internet dominou, assim. Então, muita gente lembra de mim dessa época. Muita gente lembra de mim da época que eu fiz rap com funk, por ser da Vila Maria, misturei com meu rap com o funk dos MCs aqui da Quebrada. Então, isso bombou muito, né? Teve um alcance muito grande. Foi a época que eu mais tive no hype, assim. Então, eu não consegui juntar todo mundo, né? Fica meio perdido. Foi uma escolha minha, mas eu me conhecendo, eu descobri que faz parte de mim. Eu até não sei se tem a ver, mas para mim é muito claro. Eu fui diagnosticado com um leve TDAH, aquela coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo, uhum, um pouco de tudo. Uhum. Então isso diz muito sobre o meu gosto musical e sobre o que eu sou. Então é difícil para mim ser uma coisa só.
Entendi. Você quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, digamos assim?
Exatamente. Eu não queria, mas minha mente me força a ser isso. Eu quero beber de todas as fontes, assim, né? Eu prefiro ter um pouco da experiência de cada coisa do que ser mestre em uma só, ou ser, sabe, focado em alguma só. Tenho essa dificuldade de focar.
Não, mas a partir do momento que você pega um assunto, você domina ele.
Até a página 2, né? Eu domino até enquanto tá me dando tesão ali. Quando eu posso já me interessar por outra coisa também. Assim, tudo que eu faço eu me dedico porque eu gosto, né? É muito difícil para mim me dedicar a algo que eu não gosto ou que não faça sentido para mim. Essa é a minha maior dificuldade. Ainda bem que eu entrei pro mundo artístico, né? Enquanto eu trabalhava no escritório, para mim era muito difícil tarefas simples como ficar no Excel ali. Para mim era muito trabalhoso.
Sim.
Era complicado.
Maçante, né?
Era muito maçante. E era simples. Eu sabia que não era por falta de inteligência minha, não era preguiça. Era porque minha mente estava criando, né? Eu tenho uma mente mais criativa do que conseguir lidar com uma rotina, assim, né? Então, eu tô me conhecendo e aí eu tô vendo isso no meu som, né? Nas minhas letras e tal. Hoje eu lancei, eu tô na sustentação do disco chamado Pela Cor, que eu tentei ao máximo ser homogêneo ali, uhum, mas é aquilo, tem várias influências. Vem do hip hop orgânico, com muito sintetizador, aí tem uma parte mais, as letras mais punk, assim, mais... Ao mesmo tempo falando sobre afeto, eu venho falando sobre paternidade, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu demonstro todo o meu afeto, que pra mim foi muito difícil, né? Destravar isso, né? Eu venho do rap, skatista, maloqueiro, gangsta, punk. Pra mim é muito mais punk hoje falar de afeto, falar de amor. É muito mais ardido, muito mais difícil destravar isso. Sendo homem, né? Sendo um homem negro... Né? Geralmente eu sou lido como um corpo violento, né, pela sociedade.
E o que te motivou a falar desse sentimento, principalmente da paternidade?
A vida real, porque o que a gente vive na internet, né, essa busca incessante atrás de views, atrás de likes, eu senti um vazio muito grande e eu me encontrei nas pequenas coisas, na vida real, na vivência com meu filho, com a minha coroa, com meus amigos de vila. Então, eu sei que no fim da vida, independente do hype, independente da grana, de ficar rico ou não, o que a gente procura, o que a gente busca é isso, né? Tem muita gente que chega no final da vida cheio de dinheiro e daria tudo pra falar eu te amo pra mãe ou pro pai, ou tá uma semaninha um pouquinho mais livre para estar presente ali com o filho, com a filha, né? Então eu me liguei nisso, falei, bom, acho que a vida real para mim é isso, que eu vou investir nisso, né? Investir em falar das minhas verdades, né? Falar da vida real. Eu sei que a mentira vende muito mais, né? Ostentação, falar de grana, falar de mulher, falar de, sabe, de droga, vende muito mais. Mas eu fiz essa escolha, eu escolhi o caminho mais estreito, é isso.
E você foi julgado por isso?
Não julgado. Acho que se fosse julgado, talvez ia ser melhor para mim, melhor para minha carreira ainda. Eu fui meio que invisibilizado, assim, principalmente na pandemia. Eu achei que todo mundo ia estar mais conectado com a vida real, né, com o que importa mesmo de verdade, com a família, né, com quem está mais próximo. Mas eu senti também, eu senti, né, na música, no rap, que estava todo mundo meio que esperando voltar ao normal para voltar para a festa. Então eu senti que quem falava de festa e de distração bombou mais, então teve mais espaço. Aí a pandemia veio matando quem estava no underground, ainda mais no underground falando umas verdades, ficou mais difícil. Mas foi uma escolha, né? Eu não consigo ser de outro jeito.
Batista, Mind Hunter, yeah. Consciência pra geral, certo?
Hey. Eu vejo tudo e ninguém me vê. Eu vejo tudo e ninguém me vê. Eu vejo tudo e ninguém me vê. Eu tô voando por cima das nuvens, baby. Eu vejo tudo e ninguém me vê. Eu vejo tudo e ninguém me vê. Eu vejo tudo e ninguém me vê.
Mas você não se arrepende, né?
Não me arrependo. Eu sei que eu não vou me arrepender, né? Eu sei que é isso, é mais difícil, mas eu, né, eu tô bem, eu me considero bem, né, não tô numa busca de ficar rico, rico de likes, sabe, rico de fama, não tô nessa busca. Pra mim eu já sou rico, pra mim eu já consigo viver do meu sonho, né, sustentar meu filho, minha família aqui de boa, com meu sonho, sem ostentar, e pra mim é isso, riqueza pra mim é isso.
E você poder criar e você poder transmitir essa sua verdade, E tentar, talvez não seja nem a sua principal tarefa, mas através do seu som, através da sua sensibilidade, você mostrar esse caminho que muitas vezes o pessoal da sua geração, o pessoal que te segue, não consegue enxergar ainda. Talvez ele não conseguiu mensurar o que a pandemia realmente surgiu e fez com que a gente mudasse o nosso pensamento. Para algumas pessoas, algumas ficaram mais radicais, outras ficaram mais conscientes, mas enfim, cada um escolhe o seu caminho. Mas você, através da sua arte, mostrar que nem tudo está perdido e que você pode mudar o direcionamento através realmente desse sentimento de amor, de união, de buscar a verdadeira felicidade, que não é a material, né?
É verdade. Falou tudo. Eu sinto, eu tenho essa esperança, sabe, de mudar, mas acho que não sou eu que vou mudar. A pessoa vai virar uma chave nela mesma e vai conseguir reparar em outras coisas que são mais importantes, né? Vai reparar na vida real, vai reparar no afeto. E eu não sei se eu queria muito ser essa pessoa ou estar conectado com pessoas que fizessem isso, que acelerassem esse processo, mas é um processo individual de cada um, né? Não dá pra esperar nada de ninguém. Eu tô nesse processo ainda também, né? E eu sei que a maioria ainda está no processo de se distrair e querer ouvir som de festa quando não tem festa, sabe? Uhum. Ouvir no dia a dia, você quer consumir o que você estaria consumindo num sábado à noite, 3 da manhã, né? Som de festa quando não tem festa.
Pois é. E o álbum Pela Cor, você começou a trabalhar nesse projeto ainda em pandemia?
Ainda em pandemia, na verdade antes, e aí era para sair no meio ali, né? Era para sair em 2020, tanto que o nome do álbum seria Visão 2020, né? Que tem toda uma explicação da optometria também. Eu queria falar que a Visão 2020 é uma visão real, né? Que é uma visão sem lentes, porque a visão humana é 20 por 20, né? 20 pés por 20 pés. Então tem uma explicação da optometria e tem uma visão que eu queria passar, mas o meu tio Kanye West resolveu pegar esse lema para a campanha dele, né? 2020 Visions. E aí, como o meu disco também não ia lançar em 2020, ia atrasar para 2021, até por causa da pandemia, que eu fiquei inseguro de lançar sem poder fazer show e tal, aí eu resolvi mudar o nome, coloquei o nome como Pela Cor, porque a música carro-chefe do disco é Mato e Morro, e tem um refrão, né, que fala Mato e Morro Pela Cor. Então eu resumi ali, e aí eu trabalhei parte um pouco antes da pandemia e o resto no meio, né, naquela reflexão e tal, e também já trabalhando ele, gravando minhas coisas, né, em casa, e até os clipes mesmo, gravei em casa, gravei na vivência aqui com meu filhote jogando videogame, foi tudo nesse clima, né, nesse mood. Então eu não queria vender uma mentira, não queria fazer um clipe numa festa, sendo que não tava tendo festa, não tava tendo balada, não tava tendo show. Então eu quis trazer a vida real. É ali, verdade. Até nas letras também, né?
Eu mato e morro por amor por alguém. Eu mato e morro pelo amor que eu criei. Eu mato e morro pela dor nossa vez. Eu mato e morro pela cor nossa tez. Eu mato e morro por amor.
E o que te motivou foi exatamente essa mudança de visão, Felipe?
Foi exatamente essa mudança de visão, né? Porque eu já vinha... Antes da pandemia, já estava meio de saco cheio da coisa superficial, sabe? De festa cheia, de gente vazia. Então eu já queria, eu já estava meio introspectivo e não estava entendendo por quê. Eu já estava me dando bode, assim, ter que fazer aquele network no rolê, na balada, onde ninguém conversa, todo mundo só fala o que é superficial, ninguém se aprofunda, ninguém se conhece. E aí eu quis me conhecer, saber como funciona melhor minha cabeça, como funciona essa coisa de por que um homem preto é lido, né, como um corpo tão violento, e é tão estranho falar de afeto, falar de amor, né, falar de paternidade. Não era para ser tão estranho, não era para ser tão flopado, sabe? Era para ser uma coisa mais valorizada, mais vista, porque eu sinto que eu tenho um público que se identifica muito por ser pai, por ser mãe, tem um público que se identifica por estar longe de ser pai, longe de ser mãe, estar mais perto de ser um filho ou uma filha, sabe? Uhum. Agora, quem está ali na adolescência, querendo ser meio rebelde, querendo ser diferente do que os pais eram, não se identifica com o meu som, sabe? Uhum. Não se identifica com o que eu falo. Então eu tive que entender isso, né?
É, com o seu trabalho você não quer mostrar o certo e o errado, você quer mostrar exatamente a essência do ser e a liberdade de ser, não é isso?
Exatamente, exatamente. A liberdade de ser quem você quiser, né? De ser quem eu sou, eu posso misturar tudo se eu quiser, eu posso não misturar nada, né? E ainda mais porque eu vim de uma época que eu fiquei preso ao meu estereótipo, né? O meu estereótipo homem negro, periférico, skatista, você tem que fazer um som assim. Eu fiquei preso nessa caixa. Então, quando eu comecei a expandir minha mente, fazer som falando de afeto, falando de amor, feat com mulheres, né? Um refrão feminino ou uma mina rimando, fui cobrado, assim, porque... Pô, você é um negão, tá fazendo negão skatista, gangsta, tá fazendo som pra menininha, sabe? Essas pequenas coisas que vai travando a gente como homem, de ter que fazer o papel de homem, né? Eu tive que ressignificar o que é o papel de homem, né? O que é o papel de homem, né?
E por um breve momento você deixou de ser você pra tentar fazer parte dessa turma?
Já. Só que eu não entendia por quê. Eu entendia que o mundo era assim. Eu entendia que a gente tinha que ser assim por ser homem. Eu, por ser negro, tinha que ser assim, sabe? Eu achava que era o caminho. Mas eu vi que não precisava. Não tem que ser assim. Na real, a gente tem que ser quem a gente é e tem que inspirar do jeito que eu fui inspirado, né? Eu não posso filtrar o que eu vou inspirar, né? Então, se eu fui inspirado a ter, a sentir, a falar sobre afeto, por que que eu vou travar essa inspiração, né? Falar, não, vou falar de um jeito mais gangsta, vou falar de um jeito mais rapper, tá ligado? Eu fui quebrando esses filtros aí, tive que quebrar isso e foi difícil, foi ardido, foi a época mais punk, assim, complicado.
Pura ilusão, pura ilusão, pura ilusão. Era pura ilusão, pura ilusão, pura ilusão, pura ilusão. Era pura ilusão. Demorei todo esse tempo pra entender que morrer era sinônimo de renascer. Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei, que amei, que amei.
Bom, mas isso foi foi uma mola propulsora, digamos assim, para você poder se encontrar e poder fazer o seu som, né, Felipe?
Sim, foi exatamente isso. Eu tive que me encolher para dar um salto maior. E isso mais internamente do que externo, sabe? Isso mais me deu uma liberdade muito maior dentro da minha cabeça. Essa coisa de que eu falo que para mim misturar tudo é muito fluido, porque o mercado não me entende assim, né? O mercado é feito de caixas e de playlists, né? Então, pode ser que eu não me encaixe em nenhuma playlist, ou pode ser que eu cada som meu é um clima para uma playlist diferente, e o algoritmo não entende isso. O algoritmo não me entende.
Mas pode ter certeza que a grande parte da população vai entender, vai compreender e vai começar a te seguir e a te ouvir, a curtir o seu som, porque você está trazendo esse trabalho justamente no momento em que precisamos realmente nos ligar e saber que a vida está aí não para ser julgada ou para ser corrompida, digamos assim, mas para ser vivida da melhor maneira possível, sem infringir a liberdade do outro, sem invadir o espaço de ninguém, mas sim somar para a gente poder viver e seguir. E através da arte, através do esporte, através da música, você ter essa liberdade e você conseguir ser um imã de boas intenções, de boa interação e de boas cabeças, né, Felipe?
Sim, exatamente isso. Essa coisa de ser um imã, né, de inspirar. Meu sonho era ser inspirado e inspirar todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente sabe que cada um tem seu tempo, né? Então, tem amigo meu que já curte meu som há muito tempo, tem uns que não assumem, tem uns que não gostam mesmo, só que vão gostar daqui a um tempo, tem uns que gostavam antes e já não gostam mais. Então, cada um tem um tempo, né? Importante é respeitar o nosso tempo.
E tenho certeza que você inspira o seu filho. Aí você só tem um filho?
Só tenho um filho. Isaac, tá com 8 anos, vai fazer 9. E é isso. Eu não forço ele a nada e mostro tudo. Mostro o skate, mostro minha vivência, mostro minhas composições, minhas músicas. Ele não é obrigado a saber cantar nenhuma, não é obrigado a gostar. Ele não é obrigado a participar dos clipes, né? Os clipes que ele participa, que é da música Meu Mundo e da música Do Nada. Na verdade, ele aparece em vários, né? Mas é sempre porque ele tá se divertindo e, né, e tá por perto e tá querendo, né? Então, é isso, acho que eu inspiro ele a ser livre, a não ter medo de ser ele mesmo, não ter medo de demonstrar afeto, de dar risada alto, de chorar na frente de todo mundo. Acho que a minha maior inspiração é ele, né? Ele me inspira a querer deixar ele ser livre. Eu mostro tudo, ensino tudo, mas não forço a nada.
Ele é seu mundo.
Ele é meu mundo, cara. Ele é meu mundo e mudou. Meu mundo mudou quando ele chegou, por isso que eu falo na letra, né? Ele virou uma chave na minha cabeça de que é um amor incondicional que eu sinto por ele, e seria muito da hora sentir isso por todo mundo. Eu sei que eu não tô nesse patamar de evolução ainda, né? E muita gente também não. Muita gente acha que é loucura, né? A gente, pô, você quer amar todo mundo igual você ama seu filho? Por que não, né? Eu sei que hoje ainda não consigo, mas minha meta é essa. O mundo atrapalha, né? O mundão faz a gente ficar frustrado com o afeto, em receber, em doar afeto, mas minha meta é essa. Quem sabe um dia, né?
Pode ter certeza que através da sua arte, através do seu talento, através, acima de tudo, através do seu coração, você vai atingir essa meta, viu, Felipe?
Boto fé que sim. Na minha cabeça eu já atingi, né? Agora, alguns entendem, alguns não, alguns consomem, outros não, mas eu sinto que eu tô no caminho, né? No caminho da evolução, o caminho de se importar com quem precisa mais do que eu. Acho que esse é o principal.
Você já respondeu a minha última questão, que era o que você espera desse álbum Pela Cor, mas eu acho que você já respondeu, né?
Já. É isso, é exatamente isso. É, cada um tem seu tempo, né, de entender, e esse álbum é bem homogêneo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que dá para muita gente diferente se identificar, né? Por exemplo, eu falo de afeto, afeto mesmo de paixão, tal, de casal, né, tal, relacionamento, eu falo de afeto, paternidade, né, me declaro pro meu filho, e eu falo também de autoestima, eu falo também sobre atitude, falo sobre antirracismo, sobre posicionamento, sobre a luta, sobre negritude, é tudo isso no álbum, e que eu acho que são assuntos que estão muito em alta, muito, muito modernos, mas que infelizmente vai fazer muito sentido ainda daqui 10, 20 anos. O meu sonho é que não faça mais sentido. O meu sonho é que fale, ó, seu álbum tá ultrapassado, tá falando aí de racismo, de luta antirracista, e hoje tá tudo bem melhor, nem precisa falar tanto, mas eu sei que isso não vai acontecer.
Bom, esse álbum maravilhoso está disponível nas redes sociais, né, Felipe?
Em todas as redes sociais, todas as plataformas intergalácticas, interplanetárias, todos os aplicativos de música, Felipe Flip Pela Cor, no YouTube, né, e todos os streamings aí, tá disponível.
E você também pode ser encontrado no Instagram?
No Instagram como Felipe Flip, em todas as redes, Felipe Flip, no YouTube, Spotify, Deezer, tudo.
Felipe Flip, que honra, que alegria conversar com você, te desejo todo o sucesso do mundo e olha, tenha certeza, o seu som, acima do seu som, a sua sensibilidade e o seu coração vai conquistar muito mais pessoas que você já conquistou. Continue nesse caminho, nós precisamos de você, viu?
Cido, obrigado demais pelas palavras, né, e pela... É uma honra estar aqui trocando essa ideia. Obrigado, viu? Sem palavras.
Meu mundo mudou quando você chegou. Fez o meu mundo girar. E a minha mente, minha vida, minha chave virou.
Dia 24 de outubro seria o primeiro dia da minha segunda vida, e quem diria que essa seria a data que o verdadeiro amor em mim nascia. Eu nunca esqueci tanto medo que eu senti. Eu tive medo de você não vir.
Eu tive medo de você não vir.
Por um momento me senti apavorado. Na minha boca veio aquele gosto amargo. No corredor do hospital desesperado, corria com meu coração e o tempo apertado.
Eu nunca esqueci. Eu tive medo de você não vir.
Meu mundo mudou quando você chegou. Fez o meu mundo girar. E a minha mente, minha vida, minha chave virou. Meu mundo mudou quando você chegou. Fez o meu mundo girar. E a minha mente, minha vida, minha chave virou.
Enrolado no cordão umbilical, era arriscado se enforcar no parto normal, mas no final tudo deu certo. Eu prometi, pra sempre estaria perto. Depois o pai ficou maluco, com certeza que eu fiquei mais louco. Descobri como é ficar adulto. Eu vi um pai que o filho é monstro. Por isso cada sopro do seu pulmão, cada batida do seu coração, é um presente pra mim que eu agradeço, de joelho no chão.
Meu mundo mudou quando você chegou. Fez o meu mundo girar. E a minha mente, minha vida, minha chave virou.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.